ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Resgatar parcerias em áreas como energia, meio ambiente, indústria e agricultura.
Presidente Lula tem encontro com o presidente venezuelano Nicolás Maduro.
E destaca a retomada das relações com o país vizinho.
Essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a relação não seja uma relação apenas comercial.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Programa Minha Casa Minha Vida entrega mais 880 moradias em Fortaleza. Gabriela Noronha.
São moradias destinadas às famílias que se enquadram na faixa 1, que tem renda bruta mensal de até R$ 2.640.
Entrega de viaturas, armas e equipamentos para polícias de três estados do Nordeste.
Ação do Pronace 2, programa recriado para reprimir crimes e estimular a cidadania em locais mais vulneráveis à violência.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Retomar as relações bilaterais entre Brasil e Venezuela, que foram rompidas nos últimos anos.
Para marcar esse novo momento, o presidente venezuelano Nicolás Maduro veio até o Brasil e foi recebido hoje pelo presidente Lula no Palácio do Planalto.
Lula e Maduro debateram diversos temas em comum, como energia, meio ambiente, agricultura e indústria.
Amanhã o encontro vai ser com todos os presidentes da América do Sul.
A visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil marca a retomada das relações diplomáticas entre os dois países, a partir de janeiro deste ano, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a reunião, Lula e Maduro discutiram temas de interesse em comum, como integração sul-americana, imigração venezuelana para o Brasil, proteção a populações que vivem na fronteira, como os Yanomami, além de questões globais, como a mudança do clima. Eles trataram ainda da reabertura de embaixadas e consulados nos dois países e das eleições venezuelanas, que devem ocorrer no ano que vem. O presidente Lula defendeu uma relação plena com a Venezuela, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo país vizinho.
Essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. Nós sabemos das dificuldades que nós temos, nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem voltar para a Venezuela, nós sabemos da dívida da Venezuela e nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração seja plena, para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial. Ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural.
Entre os esforços está a retomada do comércio bilateral, que já chegou a 6 bilhões de dólares em 2013, mas que caiu para pouco mais de 1 bilhão e meio de dólares no ano passado. Lula e Maduro trataram ainda do combate ao narcotráfico nos cerca de 2.200 quilômetros de fronteira entre os dois países e do fornecimento de energia elétrica da Venezuela para o estado de Roraima. O presidente Nicolás Maduro disse que a Venezuela está de portas abertas para o Brasil e pronta para receber investimentos dos empresários brasileiros. O presidente da Venezuela permanece em Brasília para participar da cúpula de presidentes da América do Sul, que ocorre nesta terça-feira. Reportagem Ney Pereira.
E como acabamos de ouvir, 11 líderes de países sul-americanos se encontram amanhã no Palácio do Itamaraty.
A ideia é reativar a agenda de cooperação no continente em áreas como saúde, mudança de clima, defesa, infraestrutura e energia.
A repórter Luciana Vasconcelos preparou uma reportagem com mais detalhes sobre essa reunião. Vamos ouvir.
Brasília reúne nesta terça-feira representantes dos 12 países da América do Sul. Além do presidente Lula, são mais 10 chefes de Estado da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela. A única ausência é a presidente do Peru, Dina Boluarte, por causa de impedimentos legais internos. Em seu lugar estará o presidente do Conselho de Ministros do país. O encontro busca retomar o diálogo entre as nações, segundo a embaixadora Gisela Figueiredo Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores.
A principal motivação do presidente Lula ao tomar essa iniciativa é retomar o diálogo dos países sul-americanos, que ficou muito truncado nos últimos anos. Ele gostaria de reativar esse diálogo e essa cooperação, mas é preciso primeiro identificar denominadores comuns que possam unir todos os países e, assim, a partir daí, reativar a concertação e, talvez mais imediatamente, a cooperação entre os países da América do Sul.
Os líderes podem discutir ainda formas mais concretas de ampliar a integração, como a criação de um dispositivo sul-americano de cooperação com todos os países. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz, o encontro é uma iniciativa do governo brasileiro para retomar uma dimensão prioritária da política externa.
O país, com fronteiras com 10 vizinhos, com laços de interdependência bastante assimétricas, mas envolvendo diferentes âmbitos no campo econômico, comercial e financeiro, produtivo, na dimensão do meio ambiente, na dimensão da saúde, na dimensão da infraestrutura. Ou seja, há necessidades, há carências, há vulnerabilidades dos nossos países em todos esses âmbitos e que demandam diálogo político.
O encontro terá duas sessões. Pela manhã, cada chefe de Estado fará um pronunciamento. Pela tarde, a expectativa é que os participantes mantenham um diálogo informal. Um dos propósitos é reativar a agenda de cooperação sul-americana em áreas como saúde, mudança do clima, defesa, infraestrutura e energia. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Quase 900 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Fortaleza, no Ceará.
No total, mais de 3.500 pessoas foram beneficiadas.
O investimento total no empreendimento foi de R$ 57 milhões, sendo quase R$ 54 milhões no governo federal.
Desde 2020, Maria Diniz Saraiva, de 63 anos, recebe ajuda da prefeitura para pagar aluguel. Ela teve que deixar a casa em que morava em Fortaleza por estar numa área de risco. Agora foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida e não vê a hora de pegar as chaves.
Então, eram 140 famílias. Aí, graças a Deus, todas foram beneficiadas com aluguel social. E agora vai ser com a unidade habitacional, que é esse sonho aqui que está sendo realizado hoje.
O casal José Alves Rocha e Ana Cleide também terão que deixar a casa onde moram por conta das obras do VLT, o veículo leve sobre trilhos. Mas não estão tristes, já que agora vão poder entrar na casa própria.
Estou satisfeito e eu saber que um dia isso vai ser meu. Isso para mim é prazeroso. Eu saber que esse... eu não vou estar mais morando de aluguel.
Ai, quando eu chegar, eu quero arrumar todinho, organizar minhas coisas, minhas plantas.
Assim como a Maria, o José e a Ana, mais de 3.500 pessoas foram beneficiadas com a entrega de 880 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Fortaleza. São moradias destinadas às famílias que se enquadram na faixa 1, que atende a população mais pobre, que tem renda bruta mensal de até R$ 2.640. O Minha Casa Minha Vida foi criado pelo governo federal em 2009 e retornou em fevereiro. A meta é contratar 2 milhões de novos empreendimentos até 2026, com até 50% das unidades financiadas e subsidiadas destinadas à chamada faixa 1 do programa. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o governo está esperando o Congresso concluir a aprovação da medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida para anunciar novas contratações.
Ela foi editada lá no início de fevereiro e agora, na quarta-feira, na quinta-feira, na quarta-feira deve ser apresentada na comissão e na quinta-feira ela deve ser votada. Com isso, ela vai para o plenário da Câmara e depois do plenário da Câmara vai ao Senado. Com isso, nós vamos iniciar as novas contratações do Minha Casa Minha Vida.
O residencial Cidade Jardim 5, em Fortaleza, conta com infraestrutura interna e externa, instalações de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e drenagem. As famílias terão acesso ainda a 6 creches, 5 escolas, postos de saúde e postos de segurança. Um investimento total de R$ 57 milhões. De Fortaleza, no Ceará, Gabriela Noronha.
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace 2, chegou a mais 3 estados do Nordeste.
Em Maceió, Alagoas, foram entregues 13 viaturas, 84 armas e 9 drones.
Em Aracaju, Sergipe, o programa entregou 12 viaturas, 20 armas e um termo de cooperação foi assinado para a implantação de uma Casa da Mulher Brasileira no interior do estado.
Na Bahia, foram entregues 21 viaturas, 9 drones e 136 armas.
Em Salvador, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reafirmou o compromisso do governo federal em atuar com estados e municípios para implantar uma segurança pública integrada.
Segurança pública, tradicionalmente, foi vista como uma tarefa dos estados. E nós sabemos que os municípios podem muito e nós estamos pela primeira vez na história apoiando as guardas municipais. E nós sabemos que o governo federal tem as suas tarefas com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Penal Federal. Mas nós temos que integrar isto, integrar em um sistema único, assim como nós fizemos na saúde.
Lançado em março, o Pronace 2 tem o objetivo de fortalecer a segurança pública em territórios vulneráveis e com altos indicadores de violência.
O primeiro eixo do programa é o combate à violência contra a mulher, com a previsão de entrega de 270 viaturas para as delegacias da mulher até o fim do ano.
Benefícios para a saúde e para o meio ambiente.
Lançada a campanha para aumentar o consumo e produção de alimentos orgânicos.
Os detalhes daqui a pouco.
Hoje é o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz, data comemorada pela ONU para homenagear todos os homens e mulheres que serviram e continuam servindo nas operações de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas.
Conhecidos como boinas azuis ou capacetes azuis, eles atuam em missões que buscam restabelecer a paz em regiões de conflito pela via da negociação.
Desde a década de 1940, o Brasil participa de operações de manutenção da paz da ONU.
Em 75 anos de atuação, o país já enviou 55 mil militares para missões de paz.
Neste momento, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica integram 8 das 12 operações de manutenção da paz das Nações Unidas. São homens e mulheres que trabalham em áreas de crises e conflitos. Também são conhecidos como capacetes azuis, em referência à cor do capacete da Organização das Nações Unidas. O subchefe de operações internacionais do Ministério da Defesa, almirante fuzileiro naval Stuart da Paixão Gomes, explica o trabalho multidisciplinar desenvolvido numa missão de paz.
Além das operações militares que garantem um ambiente seguro para o trabalho das diferentes agências da ONU, são realizadas ações em diversos campos, no campo social, no campo político, no campo econômico, no cultural. E essas ações normalmente são desenvolvidas por organizações civis. Por isso, civis e militares precisam trabalhar em conjunto, de maneira sinérgica, a fim de proporcionar condições adequadas para que as nações vitimadas por conflitos possam retomar a capacidade de desenvolvimento de maneira sustentável.
Entre 2020 e 2021, a capitã de fragata Nilza Barros foi assessora de gênero na MINUSCA, a missão multidimensional das Nações Unidas para a estabilização da República Centro-Africana. A operação tem como foco a proteção de civis que, à época, enfrentavam uma escalada de violência causada por grupos rebeldes. A militar explica a importância da realização de patrulhas formadas por homens e mulheres.
Tive a oportunidade de viajar pelo país, participando de inspeções e patrulhas para incentivar o engajamento com a população civil. Um dos objetivos era incentivar este tipo de patrulha, pois sabemos que as mulheres destas localidades se sentem mais seguras para reportar as violações sofridas para uma outra mulher.
Em 2022, as Forças Armadas Brasileiras superaram a meta da ONU em participação de mulheres em operações de paz. Atualmente, 88 militares das Forças Armadas e policiais militares estão distribuídos em 10 países. países. Um exemplo é a missão das Nações Unidas para a estabilização da República Federativa do Congo, na qual o Brasil conta com um oficial-general no cargo de comandante do componente militar. Entre 2004 e 2017, mais de 37 mil militares brasileiros estiveram na Operação de Paz no Haiti. O Brasil também já manteve tropas no Líbano pelo período de 10 anos. Reportagem Lani Barreto.
E populações ribeirinhas do município de Barcelos e do distrito de Moura, no Amazonas, estão recebendo assistência médica.
A ação faz parte de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Força Aérea Brasileira e vai até o dia 4 de junho.
O Ministério da Saúde garantiu o fornecimento de 14 mil medicamentos entre anti-inflamatórios, antibióticos e analgésicos.
De acordo com o brigadeiro-intendente Gilson Alves de Almeida Júnior, da Aeronáutica, a meta é atender 450 pessoas por dia em diversas especialidades.
Atuaremos como assistência social, clínica médica, dermatologia, fisioterapia, odontologia, pediatria, proctologia, psicologia e cabe ressaltar que na ginecologia também teremos oportunidade de fazer exame preventivo, vai facilitar muito a vida da população na forma como será atendida em termos de saúde.
Os atendimentos serão feitos no Hospital de Campanha da Força Aérea, montado em uma balsa que vai percorrer a região.
O mês de junho vai seguir sem cobrança extra nas contas de luz.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que a bandeira tarifária vai continuar verde no próximo mês.
A cor verde indica a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, beneficiados com o período de chuvas. Isso cria condições favoráveis de geração de energia e, por isso, ela fica mais barata.
O nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência sobre as cobranças de adicionais na conta de luz.
A bandeira tarifária está verde desde abril de 2022.
Alimentos produzidos sem o uso de agrotóxicos, melhores para a saúde e para o meio ambiente.
A produção de alimentos orgânicos no Brasil vem aumentando e já movimenta mais de 6 bilhões de reais por ano.
O Ministério da Agricultura e Pecuária apoia a cadeia de orgânicos no país e desde 2005 desenvolve uma campanha para aumentar as vendas e a produção desses alimentos.
O interesse na produção de frutas, vegetais e hortaliças sem agrotóxicos vem crescendo. De acordo com o Ministério da Agricultura, o país já conta com cerca de 16 mil produtores orgânicos cadastrados. O consumo também tem crescido. A aposentada Isabel Dantas, moradora de Brasília, compra orgânicos há muito tempo.
Pelo sabor, pela crocância dos orgânicos e por eles serem mais saudáveis.
Já a funcionária pública Marília Martinelli diz que opta pelos orgânicos por uma questão de saúde.
A gente consome muito vegetal, muitas frutas, então a gente quer, se possível, com menos agrotóxico, né? Ou sem.
Em 2021, o mercado de alimentos orgânicos no país movimentou 6 bilhões e meio de reais em relação ao ano anterior, de acordo com pesquisa da Associação de Promoção dos Orgânicos. Os legumes e as verduras são os tipos de orgânicos mais procurados pelos consumidores brasileiros. E diante da expansão do setor, o Ministério da Agricultura vem investindo em políticas para padronizar os critérios de certificação desses produtos. A lei diz que os orgânicos devem ser certificados por instituições credenciadas. A exceção são os produzidos por agricultores familiares que fazem a venda direta ao consumidor. A gerente de um mercado de orgânicos, Mariana Vale, diz que vem aumentando a busca dos consumidores por produtos de qualidade e mais saudáveis.
O cliente, ele é consciente, ele escolhe um produto saudável, um produto mais saboroso, um produto de uma agricultura mais responsável e sustentável.
E como forma de motivar o consumo de produtos naturais e mostrar às pessoas que eles podem ser aliados na preservação do meio ambiente, o governo promove desde 2005 uma campanha sobre os benefícios dos orgânicos. No lançamento da campanha, o secretário executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda, garantiu que a produção de orgânicos tem total apoio do governo.
Nós queremos a sustentabilidade, a inovação,
competitividade e abertura de mercado, fortalecimento da Embrapa e o agro como um acelerador social. E dentro disso, a produção orgânica está inserida em todas as diretrizes. Fortaleceremos cada vez mais a produção orgânica no Brasil.
Se você é produtor orgânico e quer regularizar o seu produto para colocar no mercado, é muito simples. Basta obter a certificação por um organismo da avaliação da conformidade orgânica credenciado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes.
E o Ministério da Pesca e Aquicultura lançou a campanha Pescador Legal.
O objetivo é regularizar a situação de cerca de 190 mil pescadores e pescadoras em todo o país, fornecendo pela primeira vez o Registro Geral de Atividade Pesqueira ou regularização à situação de quem já tinha licença, mas precisava se recadastrar.
Esse documento é fundamental para que os pescadores profissionais possam atuar regularmente e tenham acesso aos seus benefícios sociais, como o seguro-defeso.
Equipes do Ministério já estão desde a semana passada em municípios e comunidades do Amazonas, especialmente em áreas remotas, para atender a população.
O ministro da Pesca, André de Paula, explicou por que o Estado foi escolhido como o primeiro para receber a ação.
A escolha do Amazonas para iniciar esse programa se dá primeiro pela posição estratégica que o Estado ocupa na região e no país do ponto de vista do volume de pescadores, de homens e mulheres que atuam na pesca. Segundo, porque era aqui no Amazonas que nós tínhamos o maior número de solicitações de registro, de recadastramento represadas e até pela dimensão do Estado, a presença da equipe técnica do Ministério na ponta, apoiando os pescadores, era muito importante.
Depois do Amazonas, as equipes do Ministério da Pesca e Aquicultura seguirão para os estados onde existir demanda.
Moradores de São Luís, no Maranhão, puderam contribuir no sábado com sugestões para o Plano Plurianual Participativo.
O plano vai apontar prioridades para políticas públicas e programas do governo para os próximos 4 anos.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre a importância de todos colaborarem.
Para a gente poder, de fato, definir quais são as prioridades de aplicação do dinheiro público. De um lado, você opina de verdade sobre onde o dinheiro de todos nós deve ser aplicado. E, por outro lado, nós estamos fazendo aqui uma coisa muito importante. Você chama o povo para governar junto.
As próximas plenárias vão ser realizadas no dia 1º de junho, no Pará e no Amapá.
Além das plenárias estaduais, a população pode contribuir online pelo site brasilparticipativo.presidencia.gov.br.
Cada pessoa pode votar em 3 programas de governo que considerar prioritários, apresentar até 3 propostas e apoiar outras 3.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, assinaram hoje um protocolo de intenções para acordos de cooperação com as 3 empresas que formam o sistema de mídia pública da Argentina.
Quando os acordos forem firmados, as empresas argentinas e brasileiras poderão trocar conteúdos, desenvolver projetos e promover o intercâmbio de profissionais de imprensa, por exemplo.
Após assinar o documento junto com as presidentes das 3 empresas argentinas, o presidente da EBC, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, falou sobre os benefícios da futura parceria.
A Argentina é um país que tem uma tradição muito reconhecida internacionalmente na produção de conteúdos audiovisuais, produção de conteúdo infantil, conteúdo esportivo, tem uma tradição e uma produção de grande qualidade, como nós também temos. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente poder fazer essa integração, cada um conhecer aquilo que o outro está fazendo, aproximar nossas equipes. Nós temos o desejo de ter produções conjuntas. Eu acho que tudo isso vai ser possível. A partir de hoje é só o início do grande trabalho que está se iniciando.
A Empresa Brasil de Comunicação conta com emissoras de TV, rádio e agência de notícias e também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo.
a proximidade do prazo final de entrega para a declaração do imposto de renda, na quarta-feira, a Receita Federal alerta sobre um novo golpe via e-mail praticado por criminosos.
Os golpistas têm usado de forma indevida o nome da instituição na tentativa de dar credibilidade à ação.
No golpe, criminosos notificam as vítimas sobre possíveis erros nas declarações e que, devido a isso, é necessário corrigi-los até 31 de maio.
Na mensagem é disponibilizado um link que redireciona as vítimas a um suposto arquivo com informações detalhadas sobre o procedimento de reparação dos erros.
A Receita Federal reforça que não envia comunicações por e-mail ou mensagens de texto solicitando a correção de erros em declarações por meio de links.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba taxa de fiscalização de postes em município de Santa Catarina.
STJ suspende obras de empreendimento turístico e residencial no Rio de Janeiro.
TST decide que posto de gasolina deve responder por atropelamento de frentista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF declarou inconstitucional o dispositivo de lei de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, que previa a cobrança de taxa de fiscalização de ocupação e de permanência de postes instalados em áreas, vias e logradouros públicos.
A ação foi apresentada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD.
Para o relator ministro Edson Fachin, houve violação da competência privativa da União para fiscalizar os serviços de energia elétrica.
Tendo em vista o princípio da segurança jurídica e o risco de impacto no orçamento municipal, a decisão passa a valer a partir da publicação da ata do julgamento.
Obras de complexo em Maricá, no Rio de Janeiro, devem ser paralisadas.
A decisão cautelar de interromper a construção é do ministro do STJ, Herman Benjamin. Fátima Uchoa.
O ministro também suspendeu as autorizações e os licenciamentos de obras do Complexo Turístico e Residencial Maraei em favor da construtora IDB Brasil, concedidos pelo Instituto Estadual do Ambiente, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo município de Maricá. Para Herman Benjamin, a área de proteção ambiental de Maricá é um ecossistema raro e um dos mais ameaçados do Brasil, especialmente pela pressão imobiliária. Assim, concedeu a tutela de urgência, sustentando que, nesse caso, vigora o princípio da precaução, já que os danos ambientais podem ser irreversíveis e irreparáveis.
Posto de gasolina deve responder por atropelamento de frentista.
O trabalhador foi atingido por um veículo desgovernado enquanto trabalhava. Michele Chiapa.
A terceira turma do TST declarou por unanimidade a responsabilidade objetiva de um posto de combustíveis de Presidente Prudente em São Paulo pelo atropelamento de um frentista durante o horário de trabalho. Um carro desgovernado atingiu o empregado durante um acidente de trânsito em 2020. Para o colegiado, a atividade normalmente desenvolvida pelo frentista envolve exposição habitual a risco especial. Por fim, os ministros determinaram o retorno do processo ao TRT da 15ª Região para decisão sobre o pedido quanto ao pagamento de indenização por danos morais.
O Tribunal Superior Eleitoral multou em R$30 mil a deputada federal Carla Zambelli por propagar desinformação pelas redes sociais.
Vídeos produzidos e veiculados pela parlamentar tentaram induzir o eleitor a acreditar que teria ocorrido fraude no processo eleitoral. Carol Lasno.
O vídeo mostra o procedimento de carga e lacração das urnas dentro de um sindicato. O local havia sido requisitado pela Justiça Eleitoral nas eleições de 2022. Imagens descontextualizadas sugerem que as urnas estavam sendo manipuladas e ligam o lugar ao então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao Partido dos Trabalhadores. Além da multa, os ministros do TSE determinaram a remoção imediata do conteúdo que ainda circula nas redes sociais.
A agricultor que não pode realizar esforço físico devido à doença na coluna vai receber aposentadoria.
Para o TRF4, negar o benefício é contrariar o princípio da dignidade da pessoa. Marcelo de la Libera.
O agricultor tem 55 anos e mora em Paim Filho, no Rio Grande do Sul. Ele recebeu auxílio-doença desde 2014 até o INSS cessar o pagamento em maio de 2018. Apesar de perícia médica em fevereiro de 2021 atestar a discopatia degenerativa da coluna lombar, revisão do benefício considerou que ele não apresentava mais a incapacidade laboral. A quinta turma do TRF4 considerou que a atividade profissional do autor é essencialmente física e, por isso, as dores e a paralisia de movimentos o incapacitam de forma total e permanente. Ele vai receber os retroativos do auxílio e, a partir da perícia, a aposentadoria.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar revisão de incentivos fiscais concedidos pela União nesta semana.
Novo regime fiscal deve ser votado até 15 de junho, segundo o líder do governo.
Senadores da oposição criticam visita de presidente da Venezuela ao Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto do novo regime fiscal não deve ser votado ainda nesta semana pelo Senado. A informação é do líder do governo, senador Randolfe Rodrigues. Senadores da oposição rejeitam uma discussão apenas no plenário e querem debater a proposta do governo nas comissões.
O líder do governo prevê que as novas regras de gastos poderão ser aprovadas pelos senadores até o dia 15 de junho. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do Amapá, confirmou que o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, será o relator do novo regime fiscal. Já aprovado pelos deputados, o projeto condiciona o aumento das despesas públicas ao crescimento da arrecadação. Ao citar que o projeto deverá passar, pelo menos, pela Comissão de Assuntos Econômicos, Randolfe acredita que o Senado vai aprovar as novas regras em até 2 semanas.
O relator será o senador Omar Aziz. Inicialmente era para ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, iríamos ver a pertinência. Eu creio que nós conseguiremos, independente da tramitação em comissões, até o dia 15 de junho, votar a nova regra fiscal aqui no Senado Federal.
Ao lembrar do feriado na próxima semana, a oposição descartou a votação do novo regime fiscal diretamente pelo plenário, como destacou o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina.
Estamos mudando o teto de gastos pelo arcabouço fiscal. Passar isso diretamente pelo plenário é equivocado e vai prejudicar o Brasil. Então, a minha proposta é que o arcabouço fiscal seja, assim, submetido às comissões, ainda que com celeridade.
O novo regime fiscal aprovado pelos deputados também prevê sanções administrativas no caso de o governo gastar mais do que o autorizado, a exemplo da proibição de reajuste para o funcionalismo.
A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje a igualdade na remuneração entre homens e mulheres.
Especialistas defenderam a aprovação de projeto pelo Senado que prevê um protocolo de fiscalização e multas para quem desobedecer à isonomia. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A professora da Unicamp, Bárbara Castro, representou a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas e mostrou os resultados das pesquisas que desenvolve sobre desigualdade de gênero no mercado formal de trabalho. Os dados mostram que homens brancos ganham acima da média nacional, que o aumento da escolaridade melhora a renda de todos os grupos sociais e que quanto maior a qualificação, maior a distância entre os grupos. Segundo a professora, a discriminação salarial de gênero e raça atua mesmo quando as questões de inclusão e permanência no mercado de trabalho estão equilibradas.
Isso é revelador para a gente pensar nas dinâmicas de discriminação de sexo e raça que operam, né, na estrutura de remuneração salarial.
Gláucia Morelli, da Confederação das Mulheres do Brasil, defendeu políticas com foco no público feminino e afirmou que sem inclusão não há desenvolvimento.
Sem igualdade salarial para as mulheres, não tem desenvolvimento. E sem desenvolvimento, não tem soberania. Se o país é soberano e desenvolvido, é porque as mulheres são soberanas e podem participar do desenvolvimento econômico em condições de igualdade salarial e de oportunidade.
Como tem urgência constitucional, o projeto da igualdade salarial está sendo discutido de forma consecutiva por 3 comissões.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu mais incentivos para o mercado editorial nacional.
Ela foi a responsável pelo desarquivamento do projeto conhecido como Lei Cortez, que cria uma política de estímulo ao setor de livros. Detalhes com Carol Teixeira.
O pedido de desarquivamento do projeto que cria a chamada Lei Cortez, feito pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, foi acatado pelo conjunto dos senadores e a proposta vai voltar a ser discutida. O texto institui uma política nacional de fixação do preço de livros, estabelece regras para comercialização e difusão de obras literárias, além de definir infrações e multas para aqueles que descumprirem as normas. De acordo com a proposta, todo livro receberá da editora um preço padrão único, em todo o Brasil, pelo prazo de 1 ano, a partir de seu lançamento ou importação. Tereza Leitão destaca que essa medida é para incentivar o consumo de livros e para regulamentar o mercado editorial.
Com esse projeto, a gente visa assegurar igualdade de tratamento ao comerciante livreiro. Ele incentiva a ampliação do mercado livreiro nacional e termina também por incrementar a oferta de livros.
O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, criticou o governo brasileiro por receber, com honras de chefe de Estado, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Para ele, essa postura representa um retrocesso e um ataque frontal à democracia brasileira e tem repercussão negativa junto à comunidade internacional.
Acusado de violar direitos do povo venezuelano, como deter, torturar e promover o desaparecimento de pessoas opositoras de seu governo, Nicolás Maduro também foi condenado nos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, citou Zequinha Marinho.
Quantos milhares de venezuelanos estão aqui perambulando pelo Brasil, pedindo esmola nas esquinas, nos sinais de trânsito? É uma coisa constrangedora, sabendo que aquele camarada morava no seu país. Mas o seu governo o levou àquela situação de miséria, de alguém como se não tivesse pátria, de alguém como se não tivesse casa para viver, morar ou emprego.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, encaminhou um pedido de voto de repúdio ao presidente Lula, em razão da visita do presidente da Venezuela e de sua recepção com honras de chefe de Estado.
Para o senador, é absurdo o Brasil estender o tapete vermelho para um ditador que tem causado muito sofrimento ao seu povo e que é proibido de entrar em vários países, não tendo conseguido visitar a Argentina recentemente.
Inclusive, ele tem aí um pedido de extradição, ele está sendo procurado pelos Estados Unidos da América, com recompensa de 15 milhões de dólares, segundo os americanos, por questão de tráfico de droga.
A visita do presidente da Venezuela também foi alvo de críticas por parte do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina. Para ele, é inadmissível a recepção com pompas de chefe de Estado de um presidente que, além de torturar seus opositores políticos, deve ao Brasil recursos por empréstimos e responde por um mandato internacional de captura no valor de 15 milhões de dólares.
O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto que prevê a avaliação e revisão de incentivos fiscais concedidos pela União a vários setores empresariais.
Os senadores também podem votar a medida provisória que reconfigura os ministérios do governo Lula. A MP precisa ser votada até quarta-feira. Repórter Pedro Pincer.
O plenário pode votar um projeto que vai obrigar o governo a avaliar o resultado dos incentivos fiscais concedidos a empresas e que resultem em queda de arrecadação ou aumento de despesas. Também pode ser votada a proposta que permite a dedução do imposto de renda à pessoa física das doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica executados por instituições públicas ou privadas. O autor, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, diz que a pesquisa científica tem proporcionado resultados importantes para o país.
O governo brasileiro investe muito pouco em pesquisa e, obviamente, com a dedução do imposto de renda da pessoa física que possa contribuir com a pesquisa brasileira, seja a nível estadual ou a nível federal, instituições oficiais, obviamente que vai elevar muito o nível das pesquisas e, obviamente, os resultados para a sociedade brasileira.
O plenário deve votar ainda a medida provisória que reestrutura os ministérios do governo Lula. O relatório aprovado pela comissão mista muda atribuições dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Medida provisória que muda atribuições dos ministérios é destaque no plenário.
Proposta de marco temporal para terras indígenas também deve entrar na pauta.
Ministro nega conivência do GSI com os atos de 8 de janeiro.
Boa noite. Em reunião na Câmara, o ministro do GSI negou conivência do seu antecessor, o general Gonçalves Dias, em atos do dia 8 de janeiro. Ele também anunciou a intenção de blindar os vidros do Palácio do Planalto como medida de segurança. Quem informa é o repórter José Carlos Oliveira.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, negou suposta conivência do seu antecessor, general Gonçalves Dias, com os atos golpistas de 8 de janeiro. Na condição de convocado, Amaro prestou depoimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A convocação partiu do deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, com base em imagens do ex-ministro do GSI e de invasores dentro do Palácio do Planalto, mostradas pela TV CNN em abril.
O sentimento geral era de facilitação. Esse sentimento foi confirmado pelas imagens vazadas do ministro do GSI e de funcionários do órgão caminhando entre vândalos, abrindo portas e servindo água para pessoas que destruíam o patrimônio público. Essas imagens foram censuradas pelo governo Lula, um sinal claro de que a verdade sobre o 8 de janeiro estava sendo escondida do povo.
As imagens levaram à demissão do general Dias. À frente do GSI desde 4 de maio, general Amaro afirmou que o antecessor foi surpreendido pelos invasores e depois se esforçou em conduzi-los à prisão.
A meu ver, que não houve facilitação. Houve um esforço que não foi suficiente para conter as invasões. Na realidade, a imagem ela mostra que ele estava indicando a escada que conduz do terceiro piso ao segundo piso, onde os manifestantes estavam contidos já para a posterior prisão.
Amaro entregou aos deputados o protocolo de ações integradas que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal elaborou em 6 de janeiro, sem convite ao GSI. Segundo ele, não havia informações sobre a natureza e o número de manifestantes, o que gerou baixa avaliação de risco nos prédios dos três poderes. O ministro também negou censura às imagens do Planalto, que já estão disponíveis ao público desde a retirada do sigilo judicial. Até o fim deste mês, uma sindicância interna vai apontar eventuais irregularidades nas ações do GSI em 8 de janeiro. Ele avalia que a forte reação da sociedade, do judiciário e do parlamento à depredação de prédios públicos inibe a repetição de novos atentados. Recentemente, foram retiradas as grades que protegiam o Palácio do Planalto desde janeiro, mas general Amaro quer adotar outras medidas de segurança no prédio que é tombado pelo patrimônio nacional.
É a blindagem dos vidros do piso térreo, que não modifica essas características da arquitetura do palácio. Devemos ter uma certa facilidade em obtenção da autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. Terá uma grande efetividade no aumento da segurança do Palácio face a esse tipo de manifestação mais agressiva.
A ampliação do número de câmeras e o reforço nos postos de segurança também estão nos planos do Gabinete de Segurança Institucional. O ministro lembrou que o espelho d'água do Palácio do Planalto só foi construído em 1989, após um motorista invadir o prédio com um ônibus. A audiência também foi marcada por debates acalorados entre governistas e oposição. O deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, minimizou os atos de 8 de janeiro.
Terrorismo é bomba. Isso nós tivemos aqui é vandalismo. E outra, golpe. Que idiotice é essa de golpe? Para dar golpe, precisava, no mínimo, de parte das Forças Armadas estarem rebeladas, ou, no mínimo, as polícias militares que têm armas, ou, no mínimo, centenas de CACs fortemente armados. Agora, golpe com a senhorinha do Zap?
Já o deputado Reimon, do PT do Rio de Janeiro, apontou o discurso golpista no governo anterior.
Dia 8 de janeiro tem antecedentes. Primeiro, vamos fechar o STF com um cabo e um soldado e um jipe. Não aceitaram o resultado das urnas. Pediram intervenção militar. Quebraram Brasília em 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula. Esticaram a corda incentivando o golpe. Mantiveram o povo na frente dos quartéis com alimentos, cobertores e fake news.
Os deputados também discutiram a possível criação da Guarda Nacional, uma instituição permanente para proteger prédios dos três poderes. O tema divide opiniões e deve ser enviado ao Congresso Nacional em forma de proposta de emenda à Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política. Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, critica a equipe ministerial do governo Lula e afirma existirem processos na justiça contra os 37 ministros. Segundo o parlamentar, o executivo só multiplica a pobreza e fala em oferecer bolsas ao povo.
Já a oposição, na análise de Giovanni Cherini, quer trabalho, promoção das pessoas, empreendedorismo, valorização do agro, das empresas e da eficiência da máquina pública, para multiplicar a riqueza e dar acesso ao trabalho.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que o presidente Lula foi blindado pelo sistema para ganhar as eleições. Prova disso, na visão do deputado, foi que críticas a Lula eram consideradas pelo TSE disseminação de notícias falsas.
José Medeiros também condena a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, segundo ele, pediu boicote a empresários bolsonaristas. Na opinião do congressista, essa atitude é motivo para impeachment.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que, após posicionar-se contra o aborto durante as eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou de opinião ao assumir o poder, admitindo ser a favor da prática.
Segundo o general Girão, defender a vida desde a concepção é uma questão de princípios e de valores cristãos.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a participação de homens transexuais e não binários em competições femininas.
Gustavo Gayer lamenta o fato de uma pessoa que alerta para os riscos das mulheres compartilharem banheiros ou celas prisionais com pessoas não binárias ser taxado de transfóbico.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, celebra o lançamento de um conjunto de ações e programas do governo federal voltados para as mulheres nos últimos meses. Dentre as medidas, ela destaca programas para recuperar direitos, enfrentar a violência e melhorar a saúde e a situação econômica das cidadãs brasileiras.
Gleisi Hoffmann também comemora a aprovação do projeto, que prevê pagamento igualitário para homens e mulheres que exerçam a mesma função.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defende a abertura de uma CPI para investigar a entrada ilegal de 16 milhões e 500 mil reais em joias que seriam entregues à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
Rogério Correia afirma que o fato das joias não terem sido declaradas à Receita Federal levanta suspeitas de que o presente à ex-primeira-dama seria, na verdade, propina, em troca de benefícios ao governo da Arábia Saudita.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, também defende a abertura de uma CPI para investigar o uso da máquina pública para facilitar a entrada das joias no Brasil.
Joseildo Ramos vê indícios de interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo fato do responsável pela alfândega, à época, ter sido demitido.
Economia. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende a aprovação de uma reforma tributária que simplifique o atual sistema e evite o aumento da carga de impostos para a população.
Segundo o delegado Marcelo Freitas, o grande número de leis tributárias criadas desde 1988 tornou o modelo brasileiro complexo e difícil de entender. Ele destaca a necessidade de aumentar a geração de emprego e renda, mantendo os benefícios sociais.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, afirma que os ataques de parlamentares da oposição ao presidente Lula buscam ocultar o verdadeiro desastre que foi o governo Bolsonaro.
Orlando Silva ressalta que dados da agência de risco Austin Rating mostram que o Brasil fechou 2022 apenas como a 12ª economia do mundo.
Amália Barros, do PL de Mato Grosso, lamenta a proibição de realização de empréstimos consignados para pessoas que recebem o benefício da prestação continuada.
Segundo Amália Barros, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de famílias de baixa renda que dependem do BPC vão perder a possibilidade de pagar contas, financiar casas ou mesmo adquirir eletrodomésticos básicos.
Trabalho. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, diverge do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que minimizou a possibilidade de plataformas como a Uber saírem do país por conta da regulação trabalhista. Segundo o congressista, o ministro coloca em risco 1,5 milhão de postos de trabalho, bem como as famílias dependentes dessa renda.
Na opinião de Maurício Marcon, os motoristas de aplicativos optaram por esta modalidade de emprego e não querem a regulação. O deputado afirma que o ministro do Trabalho defende a regulamentação porque almeja a cobrança de impostos sindicais.
Desenvolvimento Regional.
Carlos Veras, do PT, parabeniza a cidade pernambucana de Tabira pelos seus 74 anos de emancipação política. Ele destaca as qualidades do local, como o espírito empreendedor, a acolhida aos visitantes e o potencial econômico, além de expressar seu orgulho em representar a cidade como deputado federal.
Carlos Veras defende o governo Lula, destacando a esperança de que o presidente, visto pelo deputado como um perseguido político, possa recuperar o país neste mandato. O parlamentar também acredita que a oposição no Congresso Nacional está diminuindo, o que deve facilitar a governabilidade de Lula.
Justiça. Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, defende a aprovação de projeto de lei que transforma em crime a misoginia, que é a prática de agredir, degradar ou discriminar a mulher por preconceito ao sexo feminino.
Rubens Pereira Júnior também apresentou projeto que visa modificar a legislação para que a autoridade judicial tenha o poder de arbitrar a fiança em caso de flagrante, em vez de ser delegado a autoridades policiais.
Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, repudia a possibilidade de descriminalizar as drogas. Para ele, a defesa da soltura de traficantes para diminuir a população carcerária é ideológica. Não leva em consideração a opinião de profissionais, como psiquiatras, nem o sofrimento de famílias que convivem com a tristeza e a violência de ter um parente dependente em casa.
Tenente Coronel Zuco defende a prisão de traficantes. Para ele, também é necessário cuidar com responsabilidade das famílias, que é uma instituição de princípios e valores.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, comemora a decisão da Justiça que determinou a reintegração de posse de uma das fazendas produtivas de celulose invadida por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no sul da Bahia.
Evair Vieira de Mello apoia a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o MST, as recentes invasões de propriedades rurais e seus financiadores.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Votação. A medida provisória que muda atribuições dos ministérios e a proposta de marco temporal para terras indígenas são destaque no plenário.
Acompanhe com o repórter Cid Queiroz o que pode ser votado pelos deputados nos próximos dias.
O destaque da pauta desta semana é a votação da medida provisória 1154, que reestruturou a organização administrativa do Executivo. Editada no primeiro dia do governo Lula, a MP recriou ministérios como o da Cultura e o do Planejamento e criou novas pastas, como o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Igualdade Racial. Na comissão mista, deputados e senadores promoveram mudanças nas atribuições de alguns ministérios, como o retorno do reconhecimento de demarcação de terras indígenas para o Ministério da Justiça e a transferência do Cadastro Ambiental Rural para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O deputado paulista Ivan Valente, do PSOL, criticou as mudanças.
No caso do Ministério do Meio Ambiente, então, nós temos ali a retirada de questões sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, da ANA, que é passado para outro ministério. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é passada para o Ministério das Cidades, entende? Não tem mais nada a ver com o meio ambiente. E o Cadastro Ambiental Rural do Serviço Florestal Brasileiro? O Cadastro Ambiental Rural é ambiental rural, não é um cadastro rural. Então não é a bancada ruralista que vai determinar e tirar do Ministério do Meio Ambiente esse instrumento. Não pode.
Mesmo com essas mudanças, o coordenador da equipe de transição que cuidou do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, saudou a aprovação da matéria na comissão especial.
Fizemos um debate, uma construção para reestruturá-lo, para que o INCRA ficasse nesse ministério, para que a Anater Assistência Técnica ficasse nesse ministério, se a GESP, SEASA, Minas e São Paulo ficasse nesse ministério e também a CONAB ficasse nesse ministério. E ficou. Ficou com as atribuições fundamentais para fomentar a produção de alimento, a comercialização do alimento, a distribuição desse alimento para o mercado de consumo de massa do povo brasileiro, para enfrentar a fome de 33 milhões de brasileiros, para enfrentar a inflação dos alimentos.
Outra matéria que promete embates no plenário é o projeto que restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O relator da matéria é o deputado baiano Arthur Oliveira Maia, do União.
É um dos mais importantes temas para o Brasil, para o parlamento e, sobretudo, para que reine a paz no campo. É inaceitável que ainda prevaleça a insegurança jurídica, que pessoas de má fé se utilizem de autodeclarações como indígena para poder tomar de maneira espúria a propriedade alheia constituída na forma da lei, de boa fé e de acordo com o que estabelece a Constituição Brasileira.
Conhecido como Projeto de Lei do Marco Temporal, ele enfrenta a resistência de entidades que defendem os povos indígenas. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, classificou de retrocesso a votação dessa matéria.
A demarcação dos territórios indígenas hoje é tida como a solução número um para barrar a crise climática. Eu peço, não fique omissa à violência. Não adianta nada falar que é sensível à questão do povo Yanomami se agora esse requerimento, o PL 490, tenta estrupar não somente o nosso direito, é como estrupar a terra. Nós estamos aqui porque o PL 490 quer transformar em lei a tese do marco temporal que está prestes a ser julgado no STF.
Os deputados podem votar ainda o projeto que amplia os recursos destinados ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas. A proposta destina ao fundo parte das multas por crimes e infrações ambientais. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro e concluiu que houve baixos resultados de longo prazo. A intervenção foi realizada entre fevereiro e dezembro de 2018 e contribuiu para reduzir a criminalidade apenas neste período. O valor utilizado nas ações chegou a R$1,2 bilhão, dinheiro que saiu dos cofres da União. O ministro relator do processo, Vital do Rego, avaliou a medida adotada pelo Estado do Rio de Janeiro.
Não é razoável supor que problemas complexos e estruturais sejam resolvidos em apenas 10 meses de intervenção. Antes de tudo, é preciso alinhar as expectativas, pensar numa intervenção federal como modo de contribuir com as políticas públicas a longo prazo.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.